Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que, como sabem, conhecendo a nossa ordem de trabalhos de hoje, tem duas partes. A primeira parte tem a ver com uma audição com a senhora Diretora-Geral do Emprego e Relações do Trabalho e na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda a propósito da situação dos trabalhadores da empresa Soares da Costa. Cumprimento a senhora Diretora-Geral. Seja bem-vinda à 10ª Comissão Parlamentar Especializada da Assembleia da República. Esta nossa primeira parte, na forma da audição, vai ter a duração de cerca de 65 minutos e começa com uma intervenção do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado José Soeiro, para fazer a apresentação do requerimento com o tempo de 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, agradecer a vinda aqui à Comissão. Nós apresentámos um requerimento para ouvir uma série de entidades a propósito do processo da empresa Soares da Costa. Soares da Costa, como todos aqui sabemos, era uma grande empresa da área da construção civil, com um peso muito grande a norte, no Porto, e que nos últimos anos entrou num processo que levou à aprovação de um PER. A aprovação desse PER tinha como pressupostos que iria haver um financiamento que aparentemente não chegou, e que iriam ser começados a, iria, a empresa iria começar a pagar salários em atraso a centenas de trabalhadores, coisa que também não aconteceu exatamente como seria previsível. Tivemos já aqui também testemunhos de trabalhadores e escreveram, creio que a todos os grupos parlamentares, na sequência das audições que fizemos, trabalhadores que estão, em alguns casos, há cerca de 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, em alguns casos mais de 2 anos, à espera do pagamento dos salários em atraso. E de cada vez que há uma nova tranche para pagar salários, também se tem verificado que o modo como esses salários são pagos, o modo enfim, o dinheiro que existe é distribuído, não cumpre aquilo que seriam as regras a que a empresa estaria obrigada, o que, aliás, já deu origem à atuação da ACT e a queixas ao Ministério Público. Disseram-nos também os trabalhadores que, nas diligências que a DGERT fez junto da empresa, da administração da empresa, e nas reuniões que foram realizadas, que tenha havido dificuldades, nomeadamente porque a empresa frequentemente avisa na véspera que não vai comparecer nas reuniões e que dificulta o processo de mediação que a DGERT tem procurado desenvolver. O que nós queríamos neste momento perceber por parte da DGERT, até porque também temos cada vez mais, nos custa compreender como é que foi aprovado um PER, se e como é que o PER se mantém, se os fundamentos desse PER parecem não ter qualquer sustentação, quer do ponto de vista da ausência de financiamento, quer do ponto de vista das obrigações a que a empresa estaria vinculada com esse PER. Temos dificuldade em perceber como é que uma empresa se mantém sem ter uma empresa de construção civil se mantém sem ter uma única obra e como é que é possível, enfim, que este processo se arraste durante tanto tempo, pondo em causa, neste momento já, enfim, direitos completamente elementares, básicos dos trabalhadores. Gostávamos de perceber um pouco qual é o ponto de situação, as diligências que a DGERT tem feito a este nível, as dificuldades que tem encontrado na mediação deste processo e, enfim, e outras informações que possa eventualmente trazer-nos a este propósito. Deixarei depois também, em função da intervenção da Senhora Diretora-Geral, algumas perguntas para uma segunda intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Diretora-Geral. Tem o tempo de 10 minutos para uma intervenção inicial.
Muito bom dia a todos e a todos. Muito obrigada pelo convite para poder estar aqui presente. Ficamos sempre satisfeitos que se lembrem da DGERT como um serviço institucional que no exercício da sua missão pode contribuir para o esclarecimento das questões que possam surgir e que sejam aqui alvo de discussão. A DGERT é uma direção geral, tem uma missão alargada e tem nas suas principais atribuições exatamente o contribuir para a resolução de conflitos laborais coletivos e é exatamente no âmbito desta prevenção de conflitos que a DGERT surge a intervir de alguma forma neste processo da empresa Soares da Costa versus os seus trabalhadores, cujo o tema é os salários em atraso. Efetivamente, foi a Comissão de Trabalhadores dos Trabalhadores da Soares da Costa que solicitaram a intervenção da DGERT, isto já em dezembro, isto já no início de 2018 ou mesmo até em 2017. Nessa sequência foram feitas quatro reuniões durante o ano de 2018, no âmbito do qual foram discutidas as possibilidades de tentar desbloquear, enfim, a situação difícil dos pagamentos em atraso. Percebemos que havia de facto alguns pagamentos que estavam a ser feitos, mas que não seguiam uma lógica de rateio equilátero e que portanto efetivamente eram pagos de forma diferente para alguns trabalhadores, o que também sabemos e também com toda a ligação inter-serviços que existe no Ministério do Trabalho, naturalmente a DGERT articula com a ACT e sabemos que houve processos contra ordens nacionais, como também foi dito pelo Senhor Deputado, houve processos contra ordens nacionais que já foram levantados e que alguns deles terão dado já terão tido seguimento através do pagamento das respectivas coimas. Aquilo que aconteceu foi sempre dificuldades de articulação entre as partes para conseguir encontrar uma solução que efetivamente conseguisse desbloquear a situação dos pagamentos de salários que vem sempre muito associado aos negócios em Angola e com milhões que estão retidos em Angola e que há dificuldade em os trazer para Portugal. Entretanto, durante o ano de 2019, a DGERT continuou naturalmente a marcar as reuniões para continuar a acompanhar o processo e a tentar não mediar, mas porque a situação aqui é de prevenção de conflitos, mas tentar ajudar as partes a chegar a consensos e a chegar a soluções, e aquilo que aconteceu durante o ano 2019 é que todas as reuniões que foram marcadas, efetivamente a direção da Soares da Costa veio adiar ou pedir o adiamento dessas reuniões. Ou porque alegando que a direção executiva não estava em Portugal, ou alegando que naquele momento não era oportuno. Isto fez com que, aliás, nós tínhamos uma reunião marcada para amanhã, que foi logo também prontamente, mais uma vez, teve um pedido de adiamento por parte da direção da Soares da Costa, o que levou a DGERT a fazer uma comunicação à ACT para eventual abertura de processo contra ordem nacional, por, enfim, se a ACT assim considerar que estão reunidos os requisitos para essa situação, de se entender que há aqui algum bloqueio na continuação destas negociações promovidas ou coordenadas pela DGERT. Neste momento, de facto, é a informação que me parece útil que vos possa transmitir. Obrigada.
Obrigado. Vamos entrar na única ronda. Começo pelo PSD. Senhora Deputada Carla Barros tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, a Dra. Sandra Ribeiro. Cumprimento também toda a equipa que a acompanha. E desejo votos das maiores felicidades para as suas funções. Creio que é a primeira vez que entramos neste tipo de intervenção parlamentar. Bom, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, como tivemos já a oportunidade de referir noutras audições sobre esta matéria do tema da Soares da Costa, naturalmente que reconhecemos que esta empresa da área da construção civil significava muito no tecido empresarial, sobretudo da região norte. Lembro-me e recordo-me, quando começa esta crise a ficar mais evidente na empresa, lembro-me de várias famílias que tiveram, sobretudo na região norte do país, que tiveram que optar pela imigração. E esta imigração, portanto, este fenómeno que acontece associado a estas famílias cujo sustento vinha naturalmente dos salários da Soares da Costa, não é só do tempo da grave crise financeira que passamos na altura do período da Troika, é mesmo bem antes desse período este impacto económico nas famílias e na região. E, portanto, naturalmente que nos preocupa politicamente esta questão dos salários em atraso. Sempre que haja um trabalhador no país que não receba o seu salário pelo trabalho que presta, deve ser naturalmente objeto de preocupação dos decisores políticos. Bom, mas naquilo que são as competências do Parlamento, no âmbito do processo legislativo, creio que o nosso âmbito de atuação está um pouco limitado. No entanto, naquilo que são os nossos poderes de fiscalização e de acompanhamento da atividade do Governo, aí temos outro âmbito de atuação e esta matéria deve naturalmente ser acompanhada. Ainda por cima, revela-se aqui alguma preocupação porque a senhora Diretora-Geral do Emprego e Relações de Trabalho referiu que tem feito uma tentativa de agendamento de reuniões junto da direção da empresa e que essas reuniões têm sido inviabilizadas por sucessivos adiamentos. Bom, nós não temos neste momento feedback de como é que o Governo está a atuar junto da empresa e junto dos trabalhadores. Também não é à senhora diretora-geral que o PSD vai questionar como é que está a atuar o Governo, mas pergunto-lhe, e é sempre importante que as audições que aqui realizamos muitas vezes também possam ser mais expansivas e expressivas naquilo que pode ser o seu contributo para ajudar neste tema. Pergunto-lhe se entende que há ou se recomenda algum tipo de atuação mais específica, tendo em conta que também que os poderes aqui da senhora diretora-geral parece que já se estão a esgotar naquilo que é o âmbito da atuação junto deste conflito. Ouvimos também a autoridade para as condições de trabalho e percebemos que a autoridade das condições de trabalho também tem desenvolvido algumas ações junto da empresa, mas queremos que agora deve haver naturalmente alguma intervenção política mais assertiva da parte do Governo. E pergunto-lhe que conselhos é que a senhora Diretora-Geral do Emprego e Relações de Trabalho tem para nos deixar aqui no Parlamento e que possa ser alvo de uma resolução mais célere, sem muito drama político, porque não vamos estar aqui a discutir que há grupos parlamentares que se preocupam mais com os trabalhadores do que outros, porque isso dava aqui uma teatralização do tema que não vale a pena irmos por aí. E, portanto, era o contributo para que a solução chegue a bom porto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Rizzo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, a senhora diretora-geral, bem como a doutora Luísa Carmona, que a acompanha. É um gosto, enfim, revê-las nestas circunstâncias e cumprimentar também, naturalmente, todos os colegas que se sentam à volta desta mesa e que se interessam, também, como bem disse também a senhora deputada Carla Barros, que todos nos interessamos de uma forma igual relativamente a este drama que são os salários em atraso. É verdade que esta situação é uma das tantas situações que foram criadas de acordo com o comportamento da economia e com o comportamento de alguns setores da economia. Muitas vezes a recuperação dos setores e da economia não conduz de uma forma direta e proporcional à recuperação das empresas que por vicissitudes várias, não conseguiram acompanhar as suas obrigações durante um período de crise mais ou menos alargado, e também, mais uma vez, reiterando, e uma crise de um setor que hoje está em expansão e parece respirar saúde, mas que, apesar de tudo, durante aqueles anos deixou este rastro, enfim, neste caso concreto, na construção civil, mas sabemos perfeitamente que também noutras atividades também houve esta chaga, enfim, que pensamos que é uma chaga social grave dos salários em atraso, das pessoas que trabalham e que não recebem o seu dinheiro atempadamente. Este é um dos casos também, à semelhança de tantos outros, em que todos os instrumentos legais que foram criados e que existem e a que se recorre em situações desta dificuldade não foram suficientes para obviar e para pôr termo à questão dos salários em atraso. Depois todas as medidas inspectivas e a colaboração por parte, enfim, dos órgãos existentes e também, com certeza, de acompanhamentos por parte do Governo e por parte do Parlamento, manifestam-se insuficientes porque falta aqui uma outra peça fundamental, que é, enfim, aquilo também aqui também foi referido, a falta do financiamento que era expectável, que estava desenhado, mas que depois não se concretiza, enfim, condicionando ainda mais este desempenho. Como nós sempre dizemos, será que os nossos instrumentos são suficientes para cobrir todos estes problemas ou problemas, estes desvios do cumprimento da lei e do cumprimento das obrigações sociais que as empresas têm? Ou deveriam haver mais instrumentos? Se os instrumentos são suficientes, então o que é que falta? Serão medidas suficientemente punitivas para moderarem este tipo de comportamentos e para desincentivarem este tipo de comportamentos? Se sim, também como se aplicar? Porque é óbvio que quer a DGERT, quer a ACT fazem imensíssimo trabalho de análise, de pesquisa, quer das condições das empresas, quer das condições dos instrumentos que têm ao seu dispor para atuar, e depois, apesar de tudo, chega-se ao fim e é assim consequente, porque falta uma peça qualquer no puzzle. É um pouco esta interrogação, porque relativamente ao Estado, com certeza estará a cumprir todas as suas obrigações para aquele número de trabalhadores que se encontra com salários em atraso. Qual é a medida? É pura e simplesmente fechar a empresa e remeter os trabalhadores todos para o desemprego? Portanto, são estas decisões muito difíceis de tomar, porque põem sempre em causa mais trabalhadores, às vezes, do que os que defendem, que precisamos, com certeza, de algumas medidas que desincentivem este tipo de comportamentos ou, enfim, de outra forma, um quadro punitivo mais rígido que permita que as pessoas, enfim, se sintam menos à vontade quando pisam estes terrenos mais movediços de ficarem divididos entre a aplicação da lei ou a não aplicação da lei, e saber que não aplicando a lei, que ainda assim não são suficientemente punidos e por isso mesmo continuam com alguma impunidade neste seio e provocando um problema social grave que só tendo dentro daquele quadro e daquelas famílias só tendo a aumentar e não tendo a diminuir, porque a expectativa dos trabalhadores é receberem o valor justo pelo seu trabalho e não ficarem ad eterno à espera dele. E gostava de ouvir a Sra. Inspetora-Geral sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos dúvidas de que a DGERT tem procurado fazer aquilo que está a seu alcance para promover uma solução para esta situação. O problema é que, como aqui disse, das atas das reuniões da DGERT que podemos ter acesso, consta um conjunto de compromissos e de justificação para os sucessivos incumprimentos, e esses compromissos que são assumidos junto da entidade que promoveu as reuniões que puderam acontecer e não têm acontecido justamente porque o Dr. Fitas se tem furtado a comparecer a essas reuniões, mas o que é facto é que todos os compromissos, as justificações que são dadas, os compromissos assumidos depois não são, enfim, não parecem ter consequência. A nós o que nos intriga neste momento, e dado que os próprios trabalhadores não têm nenhuma expectativa propriamente sobre a viabilidade da empresa, é como é que continua a haver um PER que estava alicerçado num financiamento que não chegou e como é que é possível que um PER que está em total incumprimento possa continuar, com os prejuízos que se conhecem para os trabalhadores que, pelo menos num processo de insolvência, teriam a possibilidade de converter o património que ainda resta da empresa em formas de pagar os seus créditos laborais e de poder também, enfim, ver minimamente garantidos alguns dos seus direitos. E, portanto, gostávamos de perceber se a DGERT entende que ainda há alguma coisa que possa ser feita por essa entidade e se a DGERT partilha desta percepção de que há falhas graves por parte da administração e há um incumprimento reiterado do PER que parece não justificar a continuação. Do nosso ponto de vista, não é parece, do nosso ponto de vista, claramente não justifica a continuação deste PER. E o que é que entende que o Parlamento ou a própria tutela pode fazer, dada o sentimento de impotência que me pareceu que a senhora Diretora-Geral também de alguma forma partilhava, na medida em que procura marcar reuniões que não acontecem, os compromissos que conseguiu alcançar no passado não foram cumpridos e esta situação vai-se arrastando e mesmo com a atuação da ACT, que também reconhecemos que atuou com as denúncias que foram feitas ao Ministério Público, o sentimento dos trabalhadores é um sentimento de desespero, é um sentimento de uma enorme impunidade em relação ao comportamento da empresa e é um sentimento de uma grande incompreensão sobre o arrastamento de uma situação que é claramente ilegal e que é, sobretudo, extremamente cruel para famílias que estão com as suas vidas mais ou menos em suspenso há tanto tempo. E isso, creio que todos nós partilhamos dessa preocupação. A pergunta que lhe faço, porque nós também, enquanto grupo parlamentar, fizemos aquilo que entendemos que está ao nosso alcance, que é dar visibilidade a esta questão e chamar aqui as entidades. Chamamos, inclusivamente, procuramos chamar aqui ao Parlamento a Comissão de Acompanhamento do PER, mas fomos informados, foram informados os serviços da Comissão, que a Comissão de Acompanhamento do PER ainda não está constituída, o que também achamos estranho, ou seja, aparentemente a Comissão de Acompanhamento do PER, passado quase 2 anos da aprovação do PER, ainda não está constituída. Não sabemos se isto é, como é que isto é possível. Ou seja, nós procuramos chamar inclusivamente ao Parlamento entidades que não venham porque supostamente ainda não existem. E tudo isto é do domínio, é um pouco inexplicável e do domínio do surreal e deixa-nos a todos com um sentimento de alguma impotência que é um pouco desesperante. E, portanto, gostava de saber se a senhora Diretora-Geral, também com a experiência que tem nesta área, não apenas como Diretora-Geral, mas com a experiência que tem de ter percorrido vários serviços da administração na área do trabalho, das relações de trabalho, o que é que acha que podemos fazer para que os trabalhadores deixem de estar nesta situação completamente intolerável. Obrigado.
Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, muito bom dia. Queria começar por, em nome do CDS, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, Dra. Sandra Ribeiro, e quem a acompanha. E eu ia dizer algumas considerações sobre a questão em concreto, que se prende com a situação da Soares da Costa. E aquilo que o CDS pode dizer é que é com muita tristeza que o CDS tem acompanhado a situação da empresa Soares da Costa, o declínio, que é um declínio já de há longos anos, e é evidente que essa preocupação é ainda mais vincada quando estamos a falar de trabalhadores que têm, evidentemente, os seus postos de trabalho em risco, mas pior ainda, que têm salários em atraso, ou seja, para nós essa é uma circunstância inadmissível e, no nosso entender, a legislação não pode, em caso algum, permitir que trabalhadores tenham salários em atraso. Faz lembrar os anos 80, anos em que o governo também era do Partido Socialista, em que a rigidez da legislação laboral impede que muitas vezes se encontrem as soluções devidas em situações de crise das empresas. Isto porque é importante que seja claro, é que quem cria os empregos são os empresários e as empresas, não é o Estado, não é o Governo. E quando esses empresários e essas empresas falham, porque tal pode suceder, esses empregos perdem-se. E por isso, ao contrário daquilo que à esquerda muitas vezes se defende, de que é o Estado e o Governo que conseguem resolver este problema, nós temos as maiores dúvidas, porque, como é evidente, a situação é tremendamente injusta para os trabalhadores. A preocupação, em primeiro lugar, é dos trabalhadores, mas esses trabalhadores não têm emprego se não existir a empresa e se não houver condições na economia para que as empresas, mesmo aquelas que falham, sejam substituídas por novas empresas que criem outros empregos e que não se continuem a prolongar no tempo este tipo de situações. Temos também aqui um aspecto que para nós é importante, é que se existe um PER, significa que há a intervenção, designadamente, do Poder Judicial no acompanhamento desse mesmo PER. E, portanto, a minha pergunta à Sra. Diretora-Geral é como é que concilia aquilo que é a sua intervenção enquanto Diretora-Geral naquilo que são os conflitos e aquilo que, inclusivamente, tem a ver com o cumprimento ou incumprimento do PER, quando essa questão já está no âmbito do Poder Judicial. E aquilo que o princípio da separação de poderes diz é que, estando o processo a correr no âmbito do Tribunal, as ações têm que ser tomadas aí, e em que medida é que isso limita ou não o poder da DGERT. E, por fim, é bom lembrar, uma vez que estamos a falar de uma situação que se arrasta já há longos anos, que esta situação que se arrasta não teve, ao contrário daquilo que foi prometido, de que se iria virar a página da austeridade, que todas estas questões passariam a estar resolvidas, como se por varinha mágica o Governo conseguisse resolver problemas que são, em alguns casos, das próprias empresas. É bom lembrar que quem prometeu que tinha virado a página da austeridade foi este Governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco e do PCP. Portanto, andaram a alimentar expectativas às pessoas e agora têm que assumir que não conseguem cumprir. O que é que tem estado a andar a fazer o Ministério da Economia em relação a este tipo de situações? Por que razão é que, se o que está em cima da mesa é o incumprimento do PER, e as consequências judiciais pelo incumprimento do PER, nós sabemos quais são, eu, com toda a franqueza, gostaria de perceber qual é a solução mágica que PS, Bloco e PCP têm para apresentar neste caso, porque eu confesso que não consigo entender. E não consigo entender a forma, algo displicente, com que este assunto é trazido aqui, saltando por cima de tudo o que é o enquadramento legal, tudo aquilo que são as regras relativas à forma como estas questões têm que ser tratadas nos âmbitos próprios, sem que se diga: nós temos esta solução legislativa ou temos esta crítica a fazer na forma como tem sido acompanhado o problema por parte do Governo que apoiam. E, portanto, nós não podemos deixar de fazer esta crítica ao Bloco de Esquerda. É apenas uma câmara de ressonância da insatisfação dos trabalhadores, que é justíssima. Mas qual é a solução? Gostávamos de perceber. Vai integrar também esses trabalhadores no Estado ao abrigo do PREVPAP, é isso? Tem alguma solução mágica? É que nós não conseguimos entender qual é. Até para podermos avaliar se é uma boa ou má solução. Isso.
Obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da DGERT, Dra. Sandra Ribeiro, de agradecer também a intervenção inicial... Peço desculpa. De agradecer também a intervenção inicial que fez, em que expôs e descreveu aqui, no fundo, o ponto de situação, digamos assim, do momento que vive a Soares da Costa e que vivem os seus trabalhadores, dizendo, e não podemos deixar de o colocar aqui também, até porque o colocamos em outros momentos, que infelizmente a situação da Soares da Costa não é uma situação deste ano, ou deste último ano, ou destes últimos 2 ou 3 anos. Aliás, nós recordamos que em 2012 Soares da Costa fez um despedimento até coletivo de trabalhadores muito acima daquilo que era autorizado por lei, ultrapassando, atropelando legislação que havia em Portugal sobre essa matéria. Aliás, o número máximo, no fundo, o número máximo permitido de lei por triénio, em que foi efetivamente um despedimento massivo de trabalhadores e que tem sido continuada a realidade dos atrasos salariais, de salários que são pagos de forma desigual entre trabalhadores, como a senhora diretora-geral aqui o afirmou também na intervenção inicial, o que para nós resulta efetivamente de um comportamento inaceitável por parte da empresa. Porque são exatamente os trabalhadores desta empresa que criaram a riqueza toda da empresa e que lhe deram o conjunto de lucros que durante anos esta empresa teve e produziu. Por isso, alguém que não tem responsabilidade nenhuma da situação da empresa são os trabalhadores desta empresa e não podem ser eles de todo aqueles que sejam prejudicados em todo este processo. O PCP tem intervindo e colocado diferentes perguntas ao Governo sobre esta matéria. Importava aqui perceber também, de um ponto de vista do próprio acompanhamento ao PER, o que é que nós podemos conhecer mais, porque há, efetivamente, não há muita informação sobre essa situação, aliás, sobre este PER e já agora também sobre o anterior, porque não é só este último PER que existe na Soares da Costa, há um PER anterior e que também conhecer, no fundo, o acompanhamento a toda esta situação, para nós seria igualmente importante. E perceber também, até considerando a descrição que foi feita inicialmente do ponto de situação atual, qual é a ação seguinte que a DGERT também vai ter em relação a esta matéria. A senhora diretora já falou aqui da comunicação que foi feita à ACT no seguimento dos adiamentos sucessivos que a administração da Soares da Costa pediu de reuniões, o que também demonstra bem a postura com que estão em todo este processo, mas importava também perceber se é que é possível, no fundo, a avaliação que a DGERT também faz tudo isto e o que é que vai ser feito a seguir para que os direitos dos trabalhadores sejam efetivamente também eles assegurados. Estamos a falar de vidas de centenas de trabalhadores, das suas famílias também, de uma realidade que nós achamos que tem que ser objetivamente protegida e que todas as instituições e entidades que têm um papel a desempenhar aqui devem fazê-lo neste sentido. Por isso era também pedir um pouco essa reflexão por parte da DGERT. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminamos a ronda única e passo a palavra à senhora diretora-geral, que tem o tempo de 25 minutos. Para fazer o que entender, nomeadamente responder às questões que me foram colocadas. O que entender não é bem assim, é um conceito demasiado geral e abstrato.
Tem que cantar ou dançar, mas
tem a palavra.
Bom, muito obrigada pelas questões e pelas posições que aqui fizeram, que me transmitiram. Bom, esta é uma audição, devo dizer, já fiz várias, esta para mim é difícil, porque de facto aquilo que até nós conseguimos extrair de todas as intervenções de todos os deputados e deputadas aqui presentes é exatamente aqui esta situação de alguma constatação de que os instrumentos que estão em vigor neste momento talvez não sejam absolutamente os mais completos possível para conseguir resolver uma situação deste género. Eu não tenho uma solução milagrosa. Se eu tivesse, já vos tinha transmitido e até teria transmitido a outras pessoas antes, de como é que se pode efetivamente resolver esta questão. Acho que vale a pena estudar, acho que vale a pena talvez fazer aqui uma reflexão forte, importante, coerente e adulta sobre o regime do SPER. Talvez isso possa ser interessante. Fazer um estudo sobre, de impacto sobre o SPER. Não é só este, portanto, não há só a Soares da Costa, há várias empresas há vários anos que têm recorrido a esta solução e talvez valesse a pena fazer um impacto, um estudo de impacto sobre o que é que de facto se tem retirado destes processos de SPER. Porque eu, quando me dizem não sabemos muito bem o que é que está a passar com o SPER e porque, com o SPER que estão na Soares da Costa, bom, a DGERT também em particular também não tem esse conhecimento. Efetivamente, quando o Sr. Deputado do CDS diz que bom, mas a DGERT pode fazer alguma coisa ou de alguma forma as competências da DGERT no âmbito da prevenção de conflitos fica tolhida com a existência de um PER, bom, isso aí... Para francamente não, porque aquilo que a DGERT faz é o âmbito da promoção do diálogo social e é trazer as partes à mesa e tentar conversar com elas e tentar ajudá-las a chegarem a situações de proximidade e que possam resolver total ou parcialmente as questões, mas não põe em causa aquilo que possa ter-se decidido num PER. Aquilo que nós fazemos muitas vezes é tentar, nesta situação em particular, era tentar que as medidas PER tivessem, pudessem ser asseguradas com a maior eficiência possível. E, portanto, eu creio que são dois cenários, são duas formas de atuação completamente diferentes e que uma não colhe a outra. Agora, efetivamente, eu creio é que, e também o Sr. Deputado do CDS disse, e eu não posso deixar de concordar com ele, há um regime que garante o pagamento dos salários em atraso, através do Fundo de Garantia Salarial, mas para isso é preciso que haja cessação dos contratos. Ora, a cessação dos contratos é a morte desta relação laboral e pode ser a morte da própria empresa e até e os trabalhadores podem ficar eventualmente sem emprego e ter dificuldade em arranjar um emprego a seguir. E, portanto, é uma solução que acontece, mas é uma solução que acontece quando há efetivamente o fim da empresa ou que não haja mais nenhuma solução. E os trabalhadores da Soares da Costa não têm, ou a sua maioria, alguns pediram, mas a grande maioria não tem recorrido à possibilidade de cessação do contrato por justa causa, por falta de pagamento, exatamente porque têm esperança que os seus contratos, que os seus postos de trabalho ainda possam ser mantidos e, ao mesmo tempo, a empresa também, eu creio que, apesar de ter faltado nas últimas reuniões, ou não faltou, ela avisou que não tinha disponibilidade para estar presente nas últimas reuniões, também foi sempre a postura da empresa de que queria cumprir os seus compromissos e que não queria fechar as portas. Mas, efetivamente, às vezes chegamos a um ponto em que já, qual é a solução? O que é que nós podemos fazer? Porque, de repente, estamos há um ano e meio, dois anos nesta situação. E, portanto, eu creio que, de facto, há que refletir sobre o que é que pode ser feito, que, se calhar, temos que pensar noutras soluções legais que ainda não estão encontradas, mas isso, como jurista com alguma experiência na parte legística e no apoio à produção legislativa, devo dizer que qualquer mudança ela tem que ser muito bem refletida e alicerçada em estudos de impacto. E eu acho que eu não tenho 25 minutos para falar mais sobre isto, quer dizer, tenho os minutos, mas não tenho conversa que chegue, a não ser que repetisse novamente as mesmas coisas. O que eu acho é que vale a pena, parece-me, é refletir, nomeadamente no regime do SPER, ver se efetivamente haveria alguma possibilidade de pensar em outro instrumento para além do Fundo de Garantia Salarial ou não, mas não é uma opinião que eu a tenha formado. Eu creio que é preciso estudos de impacto sobre este assunto para podermos tomar alguma espécie de decisão. Quanto ao mais, o que é que a DGERT vai continuar a fazer? Bom, a DGERT naturalmente tentará sempre promover e continuar a promover as reuniões entre as partes para que as partes possam continuar a trabalhar em conjunto para uma solução. Mas efetivamente, tal como a ACT, nós cumprimos as nossas missões, as reuniões podem não acontecer e nós vamos continuando a dar conta disso à ACT, mas eu creio que provavelmente a solução, não sei se solução será a palavra, mas pelo menos instrumentos que possam ser mais eficientes numa situação destas, talvez não passem necessariamente pela DGERT e pela ACT. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está aí. Sim, está encerrada a nossa reunião com a Sra. Diretora-Geral. Agradeço a sua presença e até uma próxima oportunidade. E peço às senhoras e senhores deputados que não se ausentem muito tempo, porque temos uma vasta ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Não ocupei o tempo todo, mas realmente...